temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, faltando 17 minutos para o meio-dia, Corpus Christi, amanhã, 20 de junho de 2019, a gente tem muitas cidades no Brasil que já está no calendário oficial um feriado municipal. Até para a gente esclarecer mais uma vez, Corpus Christi é uma data católica em que no Brasil o feriado é facultativo, mas a maioria faz, né, as suas paradas, até porque existe as procissões, enfim, é feriado no Brasil, né? Conosco o padre Marciano, a jornalista Larissa Risson e a catequista Nilce de Fátima, falando sobre pontos interessantes, né, do que rodeia não só Corpus Christi, mas também na nossa, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom, a gente já falou da importância, né, da Eucaristia, da gente participar da igreja, da missa. O que mais é importante a gente destacar hoje, porque amanhã é um dia importante, né? Não só para o nosso espírito, para a nossa alma, mas também para a gente começar a perceber que a gente pode melhorar acima de tudo, né?
É isso, todo o envolvimento das pessoas, até a gente... É importante citar que cada comunidade vai celebrar de uma forma. Algumas cidades, esses processos, por exemplo, de tapetes, que tem em cidades da região, a gente citou Flores da Cunha, São Marcos, Bento Gonçalves tem também, são vários lugares. As pessoas estão envolvidas, é uma festa de integração, é uma festa de voluntariado, é uma festa que envolve as pessoas, e muitos jovens. Eu conheço alguns lugares que tem aí 500, 600 jovens trabalhando, né, para realizar essa festa. Então tem algo de celebrativo, mas tem algo que expressa o envolvimento das pessoas, né? É a grande festa também que mostra essa pluralidade do fazer juntos, né? Algumas cidades se envolvem assim de uma forma muito...
Dias antes, né? Preparando isso. E envolve a comunidade inteira.
Então que a gente possa amanhã, assim, quem realmente tem essa tradição, né, de pertença católica, mas quem não tem também é um dia de feriado, sempre é bom para se cultivar, né, para cuidar das relações.
É uma curiosidade, né, o que será que acontece? Vá ver, né, converse com as pessoas.
E poder participar, e poder se envolver, e poder estar atento ao que está acontecendo, é isso que a gente convida, né.
Sabe, padre Marciano, na tua fala me veio agora, como é interessante a gente ver que as coisas realmente mudam, né, e hoje o movimento que organiza a maior parte das festividades da Igreja Católica, seja procissão, nós temos aí na Sexta-feira Santa aquele teatro maravilhoso e tudo que com a mão do jovem.
Tudo só. Sim.
Né? Porque a gente diz, ah, mas a religião é para as, como é que chama, as beatas, não sei o quê.
Sou suspeita.
Né? Mas enfim, hoje a gente está vendo cada vez mais, e graças às catequistas que também mudam a sua visão de passar para a criança, sim, né? É que nem a Lari fala, às vezes a religião, ela é tão... digamos, é uma linha tão perigosa que se for muito, a gente afasta as pessoas, e há um desinteresse em conhecer, né?
É
como importante ter essa linguagem.
Eu comparo com o sal. O sal é para temperar, então a religião também, eu acho que a gente tem que usar um certo
muito
tempero.
Muito sal ou muito açúcar também, né?
Também. Tem que usar essa dosagem correta para não afastá-los e sim atrair cada vez mais.
Porque se a gente voltar, sei lá, uns 50 anos, eu lembro que a minha mãe não perdia uma procissão, não perdia nada no que diz respeito às... aos eventos da religião católica. E a maior parte deles era de senhoras e senhores, voltando 50 anos atrás, acho que a realidade era essa. E hoje, gente, a gente vê uma juventude alegre,
engajada,
disposta. Isso, eu acho que é o grande... a grande resposta, né, que a gente precisa.
E a gente tem mudanças de vida, né, drásticas, assim, nesse envolvimento. E como eu já, acho que eu já comentei aqui em algum momento, né, a gente só sai ganhando com isso. Uhum. Todo mundo sai ganhando com isso. O jovem, ele precisa de uma tribo, ele precisa de um grupo, ele precisa se sentir incluído em algum lugar.
E ele então, precisa de orientação também, né, Lari?
Também, né, então tudo isso. Mas se ele não se encontrar na igreja, se ele não se encontrar... Eu sempre digo, tem vários segmentos que eu acho que são muito válidos, em que exista mesmo um envolvimento. Uhum. Envolvimento é compromisso, vai dar trabalho, a família vai precisar levar, vai precisar buscar, vai precisar, às vezes, ir em alguma coisa com eles, mas... infelizmente ou felizmente, não sei, porque pra mim é só felizmente, né? Mas
Oi? A pertença, né?
É isso, a pertença. Isso. E aí, claro, ele vai se engajar, ele vai ter compromisso, ele vai ter coisas pra fazer, mas é numa coisa boa, é do bem. E não significa que ele vai ser perfeito, mas significa que ele vai estar pelo menos algumas horas da vida envolvido e preocupado com isso. Eu acho fundamental, assim, ó... Eu sempre defendo algumas coisas, pra não parecer só a pessoa da igreja, né? Defendo só a igreja. Eu defendo um escotismo, um esporte, CTG, um esporte. Alguma coisa que gere envolvimento. Porque hoje, o que mata no mundo não é a violência em si, é a indiferença. Sem dúvida. É as pessoas não sentirem nada com a dor do outro.
E o ser humano social também, né?
Exatamente.
Aí, então, quando me vem esse papo... da nossa ministra querendo colocar...
sozinha. Dentro de casa?
É,
a educação?
Educação...
Familiar
e tal, né? Tem nome técnico, mas esqueci. Ou seja, os pais podem educar o filho. Gente, todo mundo pode educar em casa, mas... Não é a mesma coisa.
Não, e a gente precisa dessa vida em sociedade, né? Pra isso que a gente foi feito. É isso que o mundo precisa também, né? Não é de cada um fechado. Olha a convivência com os vizinhos, né? Uhum. A gente já tem pouco hoje e como faz bem quando a gente sente que a pessoa que tá do lado, ela vai cuidar de alguma coisa que aconteceu na minha casa e tal. Então, esse sentimento de pertencer a uma sociedade, ao mundo que quer bem. Ontem eu substituí uma catequista lá em Lourdes numa turma de Eucaristia 2, eles são bem novos, mas eles estavam muito encantados, novos tipo 10, por aí. Eles estavam muito focados na morte, falaram de acidente, contaram de não sei quem que morreu e tal, blá, blá. Aí eu pedi pra eles, vocês dão a mesma atenção que vocês dão pra morte, pra vida? Aí eles, o quê? Aí eu pedi, não, porque eu tô vendo vocês super interessados com a morte, mas vocês estão aproveitando o que vocês estão fazendo hoje e tal. Aí eles ficaram, ah, é verdade, a gente não aproveita muito. Eu disse, então, vamos aproveitar, ninguém sabe até quando a gente tá aqui.
Tá vendo
ninguém
como o jovem precisa de orientação.
Espaço, né, eles precisaram contar, compartilhar, pra mim entender que universo eles estavam, pra mim poder dizer alguma coisa, né. Então é isso que às vezes a gente não dá conta. Em casa, precisa
o ouvinte Lídio Troia fez o texto aqui pra gente, mas eu vou ler. O Lídio do bairro Desvio Ruiço. Aprendi com meus avós que o maná... É maná, né?
Maná.
Não é a banda, tá, gente? É a erva lá, a plantinha. Era coisa de Deus e que vinha em abundância para alimentar o povo. E eles contavam que teve um dia em que um senhor estava colhendo maná e alguém perguntou para este senhor o porquê ele estava colhendo tudo aquilo, e ele respondeu que era para guardar para outro dia. Então, já na época, tinha pessoas que, com pouca fé, com medo que faltasse para o amanhã, já estava colhendo antes, não acreditava em Deus. Bom dia. São os exemplos que a gente percebe no dia a dia, né, Padre Marcelo?
Sim, é exatamente
um
isso.
Acúmulo.
Né, a gente, claro que hoje as pesquisas, né, o estudo bíblico fala de um vegetal, enfim, né, que... E tem todo um ensino ligado ao maná, né? Porque ele é de um período, né? Que está aí de transição, então é um alimento, mas é um alimento que eles também cansaram, então não queriam. Depois eles queriam guardar para outro dia, como está dito aí, como um sinal aparece, né? Como um sinal de que a gente deve viver o momento e acreditar, de alguma forma, que a gente vai ter e Deus vai nos dar aquilo que a gente necessita. Então é confiar em Deus e não em nós, simplesmente, né? Nos nossos apegos. Então é uma série de coisas que está ligado a isso, né, que a gente usa como metáfora, né, como é uma pré-figuração, uma figura que vem antes daquilo que será depois a Eucaristia, né, o pão da Eucaristia.
Às vezes eu já ouvi várias vezes isso de pessoas que eu não vou lembrar quem é, porque foi uma coisa tão estapafúrdia que eu disse, não é possível, né, eu me basto. Gente, a pessoa que diz eu me basto...
Mas é um sentimento que tá muito aí, né?
É. Por isso que eu digo,
quando a pessoa se envolve,
quando a pessoa se envolve e cria relacionamentos
que a pessoa,
mais duradouros...
Como que a pessoa veio a esse mundo, será esta? Né? Veio como?
Eu acho que ninguém, o ser humano não pode ficar isolado. Não tem como se bastar.
E tu nem sempre achar que pode tudo e tudo.
Exatamente.
E
tu sempre vai precisar do outro.
É verdade.
Até a pessoa mais rica do mundo vai precisar do outro um dia. Tem situações em que a gente se envolve que tu é obrigada a pedir ajuda para alguém. Não tem como resolver um problema sozinho.
Uhum. Sem dúvida.
Então, por isso que nós ficamos para viver em comunidade.
E é importante ensinar de novo isso, de pequeno.
É.
A gente tem bastante crianças bem novas hoje, prepotentes.
Uhum. Prepotentes. Não precisa da ajuda.
Exatamente. Isso. É, isso. E também tem aquele sentimento de perfeccionismo, né? Que os pais querem, acho que também, dar aquele incentivo para serem bons e melhores, mas é exacerbado, né? E aí a gente está criando.
Eu acho que sem querer.
É horrível, assim, de perceber.
Sabe, eu vejo isso. Eu vejo
que vai,
isso
no povo que, oriental. Que, em vez de ajudar, vai estragar.
Eu vejo isso no povo oriental. Tem uma peninha daquelas crianças japonesas e chinesas, gente. Juro por Deus. Eu não sei. Eu sei que queridos, faz parte da cultura deles, né? O se sobrepor, o se melhorar a cada dia. Mas eu acho um crime que fazem com as crianças japonesas e chinesas. O se superar, pelo amor de Deus, eles estão se superando para a vida inteira, né?
É, eles nascem se superando.
É, a educação é sempre um desafio, né? A linha tênue, né? Da presença, da ausência, do deixar caminhar sozinho e do acompanhar, né? A forma de acompanhar é tá onde? É tá empurrando, é tá arrastando, é tá do lado, então, mas é pensar que alguns valores que o ser humano tem e capacidades, né? O ser humano sempre vai ter, vai ser importante que ele escolha, né? Que ele tenha a adesão, mas
sofra
que ele tenha
consequências.
Que ele também sofra, né? As consequências das suas opções, né? Então são coisas que são valores que estão aí, que fazem parte da constituição do ser humano. E quando a gente tira isso, né? Aí vira uma, né? Como a pessoa vai se estruturar, né? Se ela ou não pode respirar porque tudo é conduzido, ou se ela está sempre livre, ninguém diz para ela nada, olha aqui você, cuidado com isso, atento com aquilo, eu estou do teu lado, né? Olha isso, você fez bem. Então é todo o processo educativo que às vezes é interessante a gente ver isso. Às vezes tem famílias muito simples, que às vezes nem tem recursos básicos, mas que essas coisas acontecem, né, de uma maneira assim muito sensata, né, que é o amor no fundo, né, a capacidade de amar, né, e às vezes alguém tem muito, mas não conseguiu entender isso, né, o básico.
Não consegue transmitir para outra pessoa a imensidão daquele amor que ela tem pela pessoa, acaba sufocando em vez de
Não está vinculado a bem material, né, é muito, o amor não está nada vinculado, nadinha. Né?
Olha, gente, o que eu fico feliz é que nesses anos todos, a Lari sabe, eu sou uma pessoa... Tudo bem, padre, ao vivo é isso. Eu sou uma pessoa que tem um humor... eu estou realmente na empresa certa, né? Porque diz que Santo Antônio, São Francisco eram pessoas de extremo bom humor, né? Estou em casa, então. Mas, inclusive na religião, a gente tem que ter esta leveza na religiosidade e também na fé. E eu fico feliz porque, gradativamente, os papas que estão vindo estão incentivando isso, né? Eu já gostava de João Paulo II, admirava ele como pessoa, e veio um outro papa, depois o João Paulo veio...
Papa Bento XVI.
Um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais... introspectivo, mas enfim, também cumpriu a sua parte. E agora o Chiquinho, que eu tô maravilhada com esse papa. E tomara que continue isso, porque eu só vejo o bem, né? Para essa a juventude não tá aí à toa. O Papa Francisco, os papas que estão falando mais abertamente com o ser humano, eles contribuem muito, né? Então eu vejo essa procissão da nossa vida na Igreja Católica tomar uma posição leve, né? Porque a gente não precisa ter medo de dizer que é católico e nem vergonha de dizer que vai à missa. E isso eu percebo que hoje o jovem está começando, né? A Meu Deus, ter vergonha de falar que é a missa.
A prova disso é as vocações que a gente tem aqui na mesa. Uhum, um padre jovem.
Jovem.
Uma mãe jovem,
que não tá de batina, tá de jaqueta. Aliás, bonita a tua jaqueta, padre.
Gostou?
E a gente tem uma catequista.
Sim. Um pouco mais velha.
Um pouco mais velha, mas com um espírito muito jovem.
Jovem,
ela demonstrou estar super conectada, né?
Com uma mãe quase adolescente, que é catequista.
Não tanto, que mas enfim. Então, isso é a nossa mescla, realidade, né? Muito bom.
É que a gente acaba, pela história, pela tradição, tendo aqueles estereótipos, no fundo, né? Do que... E, realmente, a experiência de fé e a experiência de comunidade, quando a gente faz essa experiência e a gente se conecta a ela e a gente passa a viver de alguma forma a partir dela, com os vários níveis de pertença, isso também é importante. O Evangelho de Jesus, né? E essa vivência que nós realizamos na Igreja Católica, tem vários níveis de pertença. Tem a pessoa que ela, como disse a Larissa, né? O envolvimento diário, né? Todos os dias a gente está envolvido com a igreja, né? A gente está. Não é que todo dia a gente está lá na igreja, mas todo dia a gente se sente parte desse processo, ou pelos nossos amigos, ou por uma oração que a gente faz, né? Ou por um trabalho voluntário, né? Isso. Ou por um engajamento. E outras pessoas talvez seja uma participação mais esporádica, mas elas também se sentem parte, né?
E também tem a sua importância, né?
Com certeza, porque toda vez que a gente tenta fazer, não é uma coisa que se mede, né? Se eu sou jornalista, eu estou aqui fazendo o meu papel com verdade, com ética, etc. Aqui está o Evangelho de Jesus. Sim, né? E assim, quando alguém é professor, quando alguém trabalha na limpeza urbana, quando alguém está fazendo o seu papel como mãe, como pai, né? Então não se mede isso por um tipo de medida exterior sempre. Por isso que é tão complexo, por isso que é tão negativo.
Passar aqui o dia inteiro falando.
É tão negativo quando a gente...
Um assunto traz a outro.
Quando a gente se cobra, né? Ah, você tem que isso, você tem que aquilo. Não, é algo que vai sendo... E os jovens, né, que a gente acompanha, no fundo é isso. Eles vão aderindo. Por isso que é tão profundo. Talvez diria assim, hoje são menos jovens, menos jovens que participam da igreja do que há 50 anos atrás. Mas a profundidade, a forma como eles levam isso a sério, é uma coisa. Às vezes eu chego em alguma cidade que eu não fui ainda, encontro. Esse final de semana eu fui para Marcorama, que é um distrito de Garibaldi.
Aqui no planeta Terra.
Né? Isso.
Marcorama!
Queria que você visse. É um distrito de Garibaldi. Queria que você visse lá 10, 15 jovens. Que há mais de 10 anos tem um grupo de jovens que se encontram, a maturidade deles, ali como jovens, lidando com a sua comunidade, com os conflitos, com as pessoas, e buscando, e se apoiando, e se ajudando. A gente diz assim, meu Deus, eu não fiz nada, eu só fui lá ver aquilo, mas eu voltei alimentado com aquilo. Então é bonita essas experiências, né?
Sabe que é uma coisa que eu... percebo também, e eu agradeço muito os jovens que se envolvem com esta religiosidade, porque estão ajudando de uma certa forma. Vai demorar um pouco ainda, e isso eu falo do ser humano no geral. A intolerância, para mim, é algo que eu abomino, que eu não consigo entender essa violência contra o que eu não acho certo, né? Mas a outra pessoa pode achar certo. Quer dizer, sabe? Então... A palavra intolerância, quanto mais a gente puder disseminar que isso precisa acabar um dia, melhor para o ser humano, né? Melhor para o filho da Larissa, tomara que teu filho, Larissa, encontre um mundo melhor. Acho que vai encontrar,
né? Mas eu levo ele sempre junto para ele aprender, né?
Meio dia e um minuto, um bate-papo que passou voando aqui hoje, falando sobre a importância do Corpus Christi e trazendo aqui para os dias atuais. Lembrando que as cidades têm as suas procissões amanhã, a tua Rádio São Francisco transmite a procissão aqui de Caxias, eu vou para Flores da Cunha, tem a procissão lá do Frei Pinzeta, né?
Salvador
Pinzeta, que também está, né, em um processo de beatificação, quer dizer... Muitas coisas para a gente se orgulhar, ler a respeito, né? A gente tem feito um trabalho também em cima desses acontecimentos importantes para o catolicismo. Então, a gente tem aí uma série de... Por isso que eu quis fazer o painel hoje, né? Porque amanhã vai ser basicamente nessas ações. Sim. Então, eu acho importante a gente falar e que os nossos ouvintes tenham absorvido uma coisinha, já tá bom. Né? Se eles disseram, opa, não é como eu pensava, nossa, já ganhamos o programa hoje. Nosso agradecimento especial ao Padre Marciano Guerra, à jornalista Larissa Rison, à catequista Nilce de Fátima Borges, por este bate-papo super agradável e acho que enriquecedor, né? Com certeza, muitas pessoas não sabem o que é maná hoje, sabem o que é, né?
Teve uma pessoa que me escreveu aqui no celular com a minha frase. Eu disse, maná é uma coisa para comer. É uma comida para comer, um vegetal para comer. Disse, não, foi compreendido, né?
E como? Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Obrigada a quem participou através das nossas redes sociais. Vem aí o No Ponto atualizando as notícias desta quarta-feira. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.